Ultra Coffee. Performe seu melhor nos treinos, estudos e trabalho. O Gregário Cycling é amigo da Ciclovia do Rio Pinheiros. A ciclovia que revoluciona o jeito de pedalar em São Paulo. Saiba mais na descrição deste podcast.
O Tour de France, a principal prova do ciclismo mundial, dedica desde os anos 90 uma etapa para que ciclistas amadores de todo o mundo tenham a experiência do que é o desafio de um ciclista profissional. Essa etapa é idêntica a uma das 21 que o pelotão profissional pedala rumo a Paris. Desde 2015, o L'Étape do Tour também é disputado no Brasil, primeiro em Cunha, depois em Campos do Jordão, e nesse final de semana a prova chega ao Rio de Janeiro, o palco da Olimpíada de 2016, agora também uma das etapas dessa importante franquia. Nesse bloco a gente conversa com uma ciclista que é apaixonada pelo L'Étape Brasil. A Beth Villa-Lobos participou de todas as edições e por isso ela faz parte do seleto grupo Fidelli. Mas não é fácil se manter nessa condição. Cada edição tem a sua história e é sobre isso que ela conversa com a gente a partir de agora. Beth Villa-Lobos, muito bem-vinda ao Gregário Cycling, é um prazer ter você aqui com a gente.
Muito obrigada, sou eu que agradeço essa incrível oportunidade.
Beth, era um desejo ter uma pessoa bacana, que faz um projeto bacana, não necessariamente qualifica, mas conecta com um trabalho que você faz genial, que é a Make-A-Wish. Se você pudesse falar pra gente sobre, um pouco para quem ainda não conhece, o que é a Make-A-Wish Global e como ela trabalha no Brasil...
Claro, Álvaro, claro, com muito prazer. Aliás, tudo que eu tento fazer é meio que alinhado com a Make-A-Wish, né? Eu ajudei a trazer a Make-A-Wish para o Brasil há uns 13 anos atrás, sou uma das fundadoras, e a Make-A-Wish é uma instituição que realiza sonhos de crianças que estão com a vida em risco. São crianças de 3 a 18 anos que têm alguma doença muito grave que coloca a vida delas em risco. Então, através da realização dos sonhos delas, que pode ser um sonho de quero ser, quero ir, quero ter ou quero conhecer, a gente tenta identificar o sonho dessas crianças, a gente acredita que a realização desse sonho é um gatilho para que ela tenha forças de continuar lutando com as doenças graves que ela tem. Então, isso fez com que, de alguma forma, norteasse toda a minha vida, né? Porque cada realização de um sonho de uma criança dessa é um aprendizado muito grande, não só para a própria criança, para a família dela, para os médicos, para quem está em torno, mas para a gente também, de ver a força que isso tem, né? A força que a realização de um sonho tem.
Claro que tem uma dimensão espiritual muito maior, e não quero soar pretensioso dizer isso, mas de certa forma é um ato gregário, né? É um ato de apoiar quem está precisando de uma ajuda e que essa ajuda é muito importante para essa criança.
Exato, exato. É disso que se trata. Você vai somar forças ao tratamento. Através do sonho, você soma forças. Você tem... O objetivo principal é a saúde dessa criança. É um ato gregário, sim, você tem toda a razão. A gente funciona como levando força, energia, entusiasmo, fé, coragem para essa criança, para tudo que ela vai precisar.
E eu imagino que essa força volta de forma muito generosa para quem está viabilizando que esse sonho se viabilize, né?
Não, sem dúvida, foi o que eu te falei. Às vezes a gente pega um motorista de táxi que ajudou a levar a criança até o lugar. E aí você vai conversar com essa pessoa, ela fala assim, nossa, assisti o que eu vi, a realização do sonho dessa criança transformou a minha vida. Eu nem lembrava mais que eu tinha sonhos. Essa é uma frase que a gente tem escutado muito, né? E que é muito bacana, porque a gente esquece que nós também temos sonhos. E se você não estiver conectado com o seu sonho, você fica sem projeto. E sem projeto, você não vai a lugar nenhum. Você não tem o porquê de ter um amanhã. Então a gente tem que estar conectado com os nossos sonhos também. É um grande aprendizado.
Falando de sonhos de marmanjos, né? Voltando para o L'Étape, você tem um track record aí, né? Um currículo respeitável no quesito L'Étape. Conta um pouco.
Então, a história foi justamente disso, né? Até bacana falar do sonho, né? Porque bicicleta sempre foi o meu encanto, né? Eu sou completamente apaixonada por bicicleta. No começo, na adolescência, tive bicicleta, aí acabou se perdendo, aí fui fazer faculdade, fui fazer psicologia, psicanálise, estudei pra caramba, casei, tive filhos. E aí, em algum momento, eu falei assim, nossa, apaixonada pelo Tour de France, né? Sempre fui uma pessoa pelas provas, então isso foi uma coisa que sempre me encantou muito. E aí eu via o L'Étape de Tour, L'Étape de aventura era um encanto. Cada vez que eu sabia que algum amigo tinha ido, isso pegava meu coração, eu achava incrível. E aí eu já estava pedalando, tinha speed, ia, voltava, e de repente veio a notícia: L'Étape Brasil vai ter uma prova em Cunha. Eu falei, como é que é? Vai ter uma prova em Cunha? Mas me inscrevi na hora e fiquei enlouquecida. E a gente tem um grupo grande de ciclismo, de amigos, né? A gente tem chama TLP, nosso grupo, né? É um grupo de ciclistas felizes. Nós temos mais ou menos umas 60 pessoas nesse grupo, e aí comecei a divulgar, vamos, pô, Beth, tem certeza? Falei, gente, eu tô indo, e a gente juntou lá, desse grupo que nem era tão grande na época, acho que a gente já foi num 5 ou 6, e chegamos em Cunha perguntando se tinha muita subida, juro mesmo, foi assim.
Só tem subida!
E foi sensacional, porque a partir daquele momento a gente descobriu, eu fui concretizando, que aquilo tudo que a gente via era o mais próximo que a gente podia ter de uma grande volta, né, de uma grande prova. E foi ali que eu me encantei, pela estrutura, pela segurança, pelos cuidados, pela forma com que eles tratavam as pessoas, pelo uniforme. Fiquei encantadíssima. Olha, empurrei pra caramba, sofri igual uma condenada. Mas voltei todos os outros anos.
E aí eu imagino que a cada ano você tem uma experiência nova, uma experiência com seus amigos, e é um pouco do reflexo de um evento como esse, né? Porque ele acaba sendo um encontro anual, né? Os amigos se reúnem e tem esse como um grande momento, né?
Eu não tenho dúvida, é lá que eu encontro todo mundo, né? Eu vou pro Village, eu sou aquela rata do Village, né? Eu chego lá, eu vou na sexta, no sábado, eu já vou na sexta à noite mesmo, já vou lá pegar e fico por lá, e no sábado eu tô lá também de manhã, a gente faz um pedalzinho leve, e daí já vai para lá encontrar com todo mundo, porque é a grande oportunidade que você tem de encontrar todo mundo, né? Desde as pessoas, seus amigos, até aquelas pessoas que você olha e você vai lá e encontra o Pipo esse ano, né, por exemplo, que estava lá, que era uma grande possibilidade de conhecer alguém, então estava lá, vai conhecer, vai apertar a mão, vai falar, pô, sou seu fã, sigo você. Então essa união que tem, essa possibilidade de sentir a energia de uma cidade focada para o ciclismo, porque todas as cidades, tanto Cunha quanto Campos, Campos hoje em dia a gente olha, né, até os habitantes da cidade, os lojistas, o restaurante que você senta, todo mundo respira ciclismo naquele momento, então isso dá uma energia muito bacana.
A sua comparação entre Cunha e Campos, para fazer a prova?
Olha, eu gosto dos dois trajetos, não tenho dúvida, são dois trajetos que lembram muito as grandes provas, né, em termos de altimetria, os traçados, a beleza, não tenho dúvida, os dois são muito legais. O que eu acho é que Campos tem uma estrutura muito melhor hoje para receber, sim, a todos, né, em termos de hotelaria, de restaurante, porque a gente sambava muito em Cunha, né, eu sinto saudades até de lá, mas eu me sinto, hoje em dia, mais acolhida em Campos em termos de estrutura da cidade.
Era uma cidade menos madura para o turista do que Campos, de ofertas, exato, de prestação de serviço.
Perfeito, Álvaro, exatamente.
Ô, Beth, mas conta um pouco da sua evolução no pedal ao longo desse período todo, porque se você não conseguiu completar a primeira edição, você já voltou 10 outras vezes. Como é que foi a sua relação com o esporte desde então?
É, só melhorou, eu só me apaixonei mais e mais, né? Eu acho que meus grandes amigos hoje vêm através do ciclismo, minhas grandes conquistas pessoais vêm através do ciclismo, porque a força que a gente vai ganhando em ter é incrível, né? Então, eu passei a completar todas elas, eu ainda fiz uma meia prova, acho que no segundo ano eu fiz meia prova, de lá para cá todas inteiras, né? Sempre inteira e sempre melhorando muito, né? Sempre melhorando muito. Tá longe ainda de conseguir uma classificação muito especial aí, mas esse ano a gente fez em 4 horas e pouquinho, então foi bem legal ter feito tudo. E fizemos num grupo, foi super bacana, porque nós pegamos 5 amigos, isso que eu acho que é legal, né? E nós fomos juntos, 5 amigos, nós fizemos a prova inteira juntos, a completa, o tempo inteiro nós cruzamos a linha de chegada juntos, né? Então isso é incrível, a gente treinou muito. Esse ano eu já rodei 15 mil quilômetros, bati 15 mil quilômetros ontem de pedal. Sábado a gente fez São Paulo-Ubatuba, saímos da Ponte Cidade Jardim, fomos até Ubatuba, deu 244 quilômetros. Então evoluí um pouquinho, e olha, eu posso falar de verdade que o L'Étape tem muito a ver com isso, porque tem muito de preparar a cabeça, temos aí o L'Étape Rio, né, que tá chegando, então é preparar, tá preparado, com vontade, com garra, com energia.
Beth, Fidelli é aquele que vai em todas as etapas do Letap, que não perdeu nenhuma edição. Você consegue dar um exemplo do que é o ser Fidelli para você?
Fidelli para mim é uma coisa muito séria, né? Para mim, eu tenho anualmente, assim, eu quero estar no Letap, né? O ano passado eu tive uma coisa meio desagradável que aconteceu aí comigo. A gente, como ciclista, sabe que faz parte do nosso esporte a possibilidade de sofrer umas quedas, um acidente. Eu tive uma queda relativamente grave em outubro, e o ano passado a prova foi em dezembro, né? E eu tive essa queda no comecinho de dezembro, e foi uma queda que me impossibilitou a estar andando. Não era andando de bicicleta, mas era andando, eu não estava conseguindo nem andar, frente a algumas fraturas no quadril. E eu, no hospital, ainda assim que eu voltei a si, que eu estava podendo conversar um pouco e entender o que estava acontecendo comigo e o meu processo, o médico entrou e eu disse a ele: olha, doutor, presta atenção, daqui a 2 meses eu tenho o Letap, né? A gente precisa correr com tratamento, fisioterapia, seja lá o que for. E ele me olhou muito assustado, dizendo: ô, Beth, calma, você precisa voltar a andar primeiro, né? É cedo para a gente pensar. Mas eu, a partir do dia 1, tinha como meta, e quem me conhece sabe que todos os dias, inclusive eu postava todos os dias nas mídias sociais, eu fiz uma conta regressiva para quantos dias eu tinha até o Letap e quantos dias eu tinha para fazer meu tratamento até lá andar, né? E assim foi. Eu consegui, voltei a andar, fiz hidroterapia, fui para a piscina, fazia pezinho sentado na perna para não perder musculatura, e eu estava lá. No primeiro dia de pedal, de reinauguração do pedal da minha vida, foi de novo para poder largar no Letap, e dessa vez eu não estava inscrita numa inteira, mas eu não, obviamente não tinha condições de fazer uma inteira, eu acabei fazendo a meia, mas larguei, cheguei e fiz a meia inteira, sem botar o pé no chão, e recebi um mega abraço de todos os diretores do Letap, de todos os Fabinhos que estão lá, e foi assim, foi sensacional, e serviu como um grande incentivo para mim, uma grande oportunidade para eu estar lá como Fidelli, porque afinal de contas tenho que honrar a camisa.
Pô, um exemplo não gigante. Só, um exemplo gigante, não só para você, mas para todo mundo que pedala. O primeiro caso que a pessoa, o ciclista, cai e não pergunta pela bicicleta, né? Pergunta pela prova, né?
Foi isso mesmo, até porque eu não estava com a minha speed, eu caí de mountain bike, a speed estava guardadinha.
Tô falando? Ai, que legal. Ô, Beth, mas ao mesmo tempo, ser um Fidelli cria um compromisso, né? Porque você também não pode furar. Você já tá lá desde o primeiro e agora você tem que ir comparecendo todo ano. Como é que foi a reação de quando o Letap anunciou a prova no Rio e você deve ter pensado: vamos lá, porque eu sou um Fidelli, não posso perder.
Eu acho que assim, é engraçado, né? Eu não sei os outros colegas, Fidelli, mas eu posso dizer eu, né? Eu não quero perder. Então, eu vou para lá porque eu não quero. Eu quero estar lá de novo presenciando e ter a sensação dessa evolução, até porque prova a prova, a gente sente que o Letap vai ficando melhor, que as coisas vão andando. Esse ano que teve em Campos, o espaço ao qual foi feita a prova foi... O Village foi muito bom, exato. Foi muito bacana. Então, a gente percebe uma evolução todos os anos. E eu quero sentir o Rio, até porque o Rio está aí chegando. Vamos ver o primeiro ano deles, como é que as coisas estão andando. Eu quero fazer parte dessa história. Acho bacana fazer parte da história, entender como é que é o desenvolvimento dele no Brasil.
Você já pedalou no Rio?
Já pedalei no Rio, sim.
Então, você conhece o percurso?
Conheço o percurso. Já fiz, acho que umas 4, 5 vezes, já fiz a Vista Chinesa, ainda a gente dava uma esticadinha até o Cristo, subia um pouquinho mais, porque eles param acho que na Mesa do Imperador, né? Mas já conheço e me pareceu bastante precavido uma coisa que eles fizeram, que eles vão neutralizar a descida que tem da mesa. Então me pareceu muito importante isso, mais uma vez uma atitude sábia por parte da direção do Letap, porque realmente não faria sentido deixar o povo se jogando morro abaixo.
É muito perigosa mesmo a descida? Qual a sua opinião?
Eu acho que é sim, ela é escorregadia, ela tem um monte de jaca que cai, tem fruto que é no meio, escorrega. E como eu sei que o Letap tem uma coisa importante, que eles não gostam muito de uma mesma via que sobe e que desce ao mesmo tempo, então se você coloca uma via escorregadia com pessoas subindo e outras descendo na velocidade, a possibilidade de acidente era muito grande. Então eu acho que eles fizeram muito correto de neutralizar a descida.
Qual é a tua expectativa? Porque tem uma coisa de ser um pedaço do circuito olímpico, né? E de pedalar na orla, poucas provas conseguem fechar a orla, vindo lá desde o aterro do Santos Dumont, cruzando Ipanema, Copacabana, Ipanema, Leblon, entrando ali até a base do Cristo, subindo pelo Horto. Esse pedal você nunca fez em pelotão, já teve algumas provas de triatlo, coisas tipo maratonas, mas acho que para ciclismo é raro, vai ser uma das poucas vezes. Né?
Nunca fiz isso com trânsito fechado, com essa possibilidade de fazer em pelotão, nunca fiz. Fiz sempre em meios de carro, você vai indo, sempre tem um risco. Então, o único perigo do Rio de Janeiro nesse momento é você ficar entorpecido pela paisagem, né? Esse é um grande risco, né? Que você ficar vendo aquelas coisas maravilhosas e ficar meio perdido frente àquilo tudo. Mas é o cenário ideal, porque é lindo, é maravilhoso, aquelas cores, a floresta, né? Você tem um mix, porque você vai estar na praia e de repente você vai sair da praia e vai subir para a floresta, que é incrível. Aquele cenário, aquele clima, aquilo tudo. Então, eu acho que vai ser incrível, vai ser uma prova com uma grande expectativa mesmo.
E é uma coisa rara, porque são poucas metrópoles que têm um parque, uma floresta dentro da cidade. E o que é maravilhoso, você subir ali todo o acesso à Floresta Tijuca, por todos os lados, é que você sai de uma cidade com adensamento que o Rio de Janeiro tem para um parque, uma floresta intocada da Mata Atlântica.
Exato, exato. Eu acho que isso é único, né? Isso é único.
É. Aliás, uma curiosidade, se você pode revelar, o que significa a sigla do grupo?
TLP? Taca-lhe-pau. Você lembra do taca-lhe-pau nesse carrinho, Marco Velho?
Taca-lhe-pau nesse carrinho, Marcos!
É isso. Hoje o nosso grupo está grande. Nós somos... Acho que nós temos no WhatsApp, no grupo do WhatsApp, uns 110 pessoas, mais ou menos, todos uniformizados, a gente tem camisa, a gente tem grupo, a gente faz pedal sexta, sábado e domingo, religiosamente, terças-feiras a gente vai para o pico, e assim, grupo de amigos que pedalam, só isso, não é assessoria, não é nada, nós somos um grupo de amigos. Essa que é a história, que é outra de novo, né, que o ciclismo dá, que possibilita isso, e que é muito bacana. Então tem gente que começa a pedalar devagar, a gente sempre tem alguém que pode ensinar, tá lá na boa, devagar, até que a pessoa, que a gente sente que ele pode pegar um pelotão e ir com a gente para alguma viagem, para alguma coisa.
E no Rio, quantas pessoas do TLP vão estar lá?
No Rio nós estamos em 15.
Fazendo o longo.
Fazendo longo, todos fazendo longo.
Beth, genial conhecer você. A gente vai estar se encontrando nesse fim de semana lá no Letap, porque a Gregário vai estar presente também. E já fica o convite para você voltar aqui para contar como foi o seu primeiro Letap na França, nos 4.700.
Que bacana, com muito prazer. Eu que agradeço, amor. Com certeza vamos nos encontrar, sim. Vai ser bem bacana.
Beth, que legal. Uma boa prova para você, para os seus parceiros na TLP. A gente se vê na largada, provavelmente na chegada, mas a gente também... Na tua roda é que a gente não vai andar, né, Nicolas? A gente vai ficar no percurso médio, mas... Beth, muito obrigado. Foi um grande prazer ter você aqui com a gente. Com certeza, como o Álvaro disse, a fidelidade que você tem ao Letap, que ela permaneça, que ela também se transforme também numa regularidade aqui no Gregário Cycling para contar as suas outras experiências com a bicicleta.
Muito obrigada, gente. Eu que agradeço novamente a oportunidade.
A conversa com a Beth Villa-Lobos chegou ao final. Mas o episódio Letap Rio ainda não. Conheça um pouco mais da relação do campeão olímpico, o capitão do vôlei, o Naubert, com o ciclismo. E também como o diretor de prova do Letap, Fernando Schelles, vivencia cada experiência para entregar a melhor prova possível para os ciclistas. Se você está ouvindo a gente pelo Apple Podcast, avalie o Gregário Cycling. As suas 5 estrelas são muito importantes para que mais gente conheça o nosso podcast. Um grande abraço. E até a próxima!